Capítulo 2 A Comissão. É propósito de Deus que seu povo seja um povo santificado, purificado, santo, comunicando luz a todos os que se acham em seu redor. É seu desejo que, exemplificando em sua vida a verdade, seja um louvor na terra. A graça de Cristo é suficiente para efetuar isso. Lembre o povo de Deus, porém, que unicamente crendo e executando os princípios do Evangelho, poderá ele torná-los um louvor na terra. Unicamente usando no serviço de Deus a capacidade que ele lhes concedeu, fruirão a plenitude e poder da promessa sobre que a igreja foi chamada a ficar de pé. Se os que professam crer em Cristo como seu Salvador só atingirem a norma baixa da medida mundana, a igreja deixará de produzir a colheita farta que Deus espera. Achado em falta, Daniel 5:27, será escrito em seu registro. A comissão que Cristo deu aos discípulos justamente antes de sua ascensão é o grande objetivo missionário de seu reino. Assim, os discípulos foram feitos embaixadores seus. Eles foram conferidas as credenciais. Se depois, porventura, fossem desafiados e se lhes perguntasse por autoridade de quem eles, letrados pecadores que eram, saíam a ensinar e curar, poderiam responder: aquele a quem os judeus crucificaram, mas ressurgiu dos mortos, nos elegeu para o ministério de sua palavra, declarando: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, verso 18. Cristo deu essa comissão aos seus discípulos como principais ministros seus, os arquitetos que deveriam estabelecer as bases de sua igreja. Sobre eles e sobre todos quantos os sucedessem como ministros seus, depôs o encargo de transmitir o seu evangelho de geração a geração, de século em século. Os discípulos não deveriam esperar que o povo fosse ter com eles. Deveriam eles ir ao encontro do povo, procurando pecadores, como o pastor busca as ovelhas desgarradas. Cristo lhes apresentou o mundo como seu campo de trabalho. Deveriam ir a todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. A respeito do Salvador é que deveriam pregar. Acerca de sua vida de serviço abnegado, sua morte ignominiosa, seu amor imutável e inigualável. Seu nome deveria ser-lhes a senha, o vínculo de união. Em seu nome deveriam vencer as fortalezas do pecado. A fé em seu nome deveria destacá-los como cristãos. Dando aos discípulos ainda outras instruções, disse Cristo: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Em obediência à palavra de seu mestre, os discípulos reuniram-se em Jerusalém para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Aí passaram 10 dias, dias de profundo exame de coração. Puseram de lado todas as divergências e uniram-se estreitamente em comunhão cristã. Ao fim dos 10 dias cumpriu o Senhor sua promessa por meio de um maravilhoso derramamento de seu Espírito. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 2 a 4 e 41. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Marcos 16, verso 20. A despeito da feroz perseguição que os discípulos sofreram, dentro de breve intervalo de tempo, o Evangelho do Reino fora proclamado a todas as partes habitadas da terra. A comissão dada aos discípulos é também repassada a nós. Hoje, como naquele tempo, um Salvador crucificado e ressurgido deve ser exaltado perante os que no mundo se acham sem Deus e sem esperança. O Senhor chama pastores, professores e evangelistas. Porta a porta devem seus servos proclamar a mensagem da salvação. A toda nação, tribo, língua e povo devem ser levadas as boas novas do perdão de Cristo. Não deve a mensagem ser proclamada com timidez, destituída de vida, mas com clareza, positividade e de maneira a despertar. Centenas de pessoas estão esperando o aviso de escaparem para salvar a vida. O mundo precisa ver nos cristãos uma prova do poder do cristianismo. Não meramente em alguns lugares, mas por todo o mundo, precisamos de mensageiros de misericórdia. De todos os países se ouve o clamor: vem e ajuda-nos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 9. Ricos e pobres, elevados e humildes, pedem luz. Homens e mulheres estão famintos da verdade tal como é em Jesus. Ao ouvirem o Evangelho pregado com poder do alto, saberão que o banquete lhes está preparado e atenderão ao convite: vinde que já tudo está preparado. Lucas 14, verso 17. As palavras "ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura", Marcos 16, 15, são dirigidas a cada um dos seguidores de Cristo. Todos os que estão destinados a participar da vida de Cristo estão destinados para trabalhar pela salvação de seus semelhantes. O mesmo anelo de alma que ele sentiu pela salvação dos perdidos deve ser neles manifesto. Nem todos podem ocupar o mesmo cargo, mas para todos há um lugar e um trabalho. Todos sobre quem foram derramadas as bênçãos de Deus devem corresponder por meio de serviço fiel. Cada dom deve ser empregado para o progresso do seu reino. Promessa imutável. Cristo tomou todas as providências para o prosseguimento da obra confiada aos discípulos e assumiu ele próprio a responsabilidade pelo êxito da mesma. Enquanto obedecessem à sua palavra e com ele trabalhassem em união, não teriam como fracassar. Ir a todas as nações é sua ordem. Ir aos povos mais afastados do globo terrestre, e ali a minha presença estará. Trabalhem com fé e confiança, pois não virá jamais o tempo em que eu os abandone. Também a nós é feita a promessa da permanente presença de Cristo. O passar do tempo não operou mudança alguma na promessa que fez ao partir. Ele está conosco hoje tão realmente como estava com os discípulos, e conosco estará até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Diz-nos o Salvador: eu estarei junto nessa obra, ensinando, guiando, animando, fortalecendo, dando-lhes êxito no trabalho de abnegação e sacrifício. Farei impressão sobre corações, convencendo-os do pecado e trazendo-os das trevas para a luz, da desobediência para a justiça. Na minha luz verão a luz. Haverá oposição de agentes satânicos, mas depositem em minha confiança. Eu nunca lhes faltarei. Vocês acham que Cristo não dá valor aos que vivem inteiramente para Ele? Que não protege os que, como o amado João, estão por sua causa em lugares difíceis e perigosos? Ele sabe o lugar em que se acham seus fiéis, e com eles mantém comunhão, animando e fortalecendo-os. Os anjos de Deus, magníficos em poder, são enviados por Deus para auxiliar seus obreiros humanos que estão falando da verdade aos que não a conhecem. Ao ministro do Evangelho de Deus deu o trabalho de guiar a Cristo os que se desviaram do caminho estreito. Deve ele ser sábio e sério em seus esforços. Ao término de cada ano, deve ele ser capaz de olhar para trás e ver pessoas salvas como resultado de seu trabalho. Alguns deve ele salvar com temor, arrebatando-os do fogo, aborrecendo até a roupa manchada da carne, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Judas 23, Tito capítulo 1, verso 9. A recomendação de Paulo a Timóteo vem aos ministros de hoje. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargo-as, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Mas não é só sobre os que pregam a palavra que Deus colocou a responsabilidade de salvar os pecadores. Ele deu esse trabalho a todos. Nosso coração deve estar tão repleto do amor de Cristo que nossas palavras de ações de graça aquecerão outros corações. Essa é a obra que todos podem executar, e o Senhor a aceita como oferecida a Ele. Ele torna eficaz tal serviço, compartilhando com o sincero obreiro a graça que reconcilia o homem com Deus. Possa o Senhor ajudar seu povo a perceber que há trabalho genuíno para ser feito. Possa Ele ajudá-los a se lembrarem de que em casa, na igreja e no mundo, eles devem praticar as obras de Cristo. Eles não serão deixados a trabalhar sozinhos. Os anjos são seus ajudadores. E Cristo é o seu ajudador. Que trabalhem, então, fiel e incansavelmente. No devido tempo colherão eles, se não desfalecerem. O peregrino cristão não se rende ao desejo de descansar. Ele avança continuamente enquanto dizendo: a noite é passada e o dia é chegado. Romanos 13, verso 12. Este é o seu lema. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar. Não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versos de 12 a 14.